Bom dia a todas e a todos. Então, vamos dar início à segunda mesa. Queria convidar já o coordenador-geral da FASUBRA, professor José Maria Castro, por favor. Vamos lá, professor. Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, professor Heleno Araújo. Queria convidar também a presidente da UNE, Mariana Dias. Vamos lá, Mariana. Sente aqui, querida. E convidar aqui o presidente do Andes, professor Antônio Gonçalves. Mariana, seja bem-vinda, minha querida. Troca. Então, queria dar aqui as boas-vindas aos nossos palestrantes, agradecer a presença de todos, parabenizar a mesa anterior, os nossos ex-presidentes da Andifes, pela apresentação, pela sua fala, nesse importante momento do nosso seminário, que é a nossa conjuntura da Universidade Brasileira. Então, eu queria aqui explicar para os nossos palestrantes que tem 10 minutos cada um, pode ficar à vontade para apresentações, né? Quando estiver faltando 3 minutos, a gente mostra a plaquinha e a plaquinha de concluir também. Então, pela ordem, eu queria convidar o coordenador-geral da FASUBRA, o professor José Maria Castro, para fazer a sua apresentação.
Oi, bom dia, senhores reitores, senhoras reitoras, dizer da satisfação nossa, enquanto dirigente da FASUBRA, estarmos fazendo esse seminário, né? Para nós da FASUBRA que estamos no dia de amanhã, comemorando 40 anos de existência, coincidentemente o dia 19 de dezembro. É extremamente importante a nossa presença nesse momento. Primeiro, só queria fazer uma correção, mas não é nada pessoal, professora. É porque eu sou técnico administrativo em educação, não sou docente, certo? Tenho o maior carinho com o segmento docente, mas sou técnico administrativo em educação, da Universidade Federal do Ceará. E, primeiro, em nome do professor Reinaldo, né, também presidente da Andifes, ter feito esse convite, também queria, em nome dos outros reitores, o meu reitor da UFC, professor Henri, que eu acho que está um pouquinho lá atrás, né, também que sou da Universidade Federal do Ceará. Então, acho que é um momento importante para a gente avaliar um pouco da nossa vida, principalmente nesses últimos 30 anos, né, e os 70 anos, né, que foi já, inclusive, bastante colocado, mas que eu, particularmente, vou só tentar me colocar mais na questão dos 30 anos da Constituição, em especial da luta da autonomia da universidade, que, para nós, ela é um ponto fundamental para que a gente possa avançar em qualquer processo de construção de um país livre e soberano. Passa, de fato, para que a autonomia das universidades seja, né, garantida. Compreendendo que, na Constituição de 88, né, só foi possível conseguirmos colocar o artigo 207 da Constituição, após muita luta do povo brasileiro, né, dos guerreiros brasileiros, em especial também dos companheiros e companheiras que já faziam a comunidade universitária, né, e que eu tive um pouco, né, bastante, já está ainda jovem, ingressando na universidade, tive a oportunidade de engrossar esse movimento pela democracia, né, o movimento por liberdade, né, que veio com que a campanha das diretas, né, e também a nova Constituição brasileira, que garantiu na sua Constituição, no seu artigo 207, né, o artigo da autonomia universitária. E que nós entendemos que ele, por si só, ele é auto-aplicável. Né? E aí eu faço as minhas palavras, a professora, a última que falou, não sei o nome dela, ex-reitora da Universidade Federal de... professora Wanda, que está ali, minhas palavras, de, as palavras dela, as minhas palavras, eu penso que é da FASUBRA, que nós, de forma coletiva, né, após esses 30 anos, merecemos todos nós que fazemos a comunidade universitária e os demais outros segmentos, que são parceiros nossos, uma reflexão, por que que nós não conseguimos, de fato, implementar a Constituição no seu artigo 207. Eu acho que nós devemos, nesses 30 anos, fazer essa reflexão. E a nossa intenção, né, hoje é para tentar ajudar com que algumas perguntas ou algumas respostas, é lógico que nós não vamos ter hoje, mas que a gente saia daqui para construir algo mais na frente, mais poderoso. E o professor presidente da ANDIS já sinalizou que nós achamos que é fundamental, nesse momento da conjuntura, que é construir uma frente ampla em defesa da democracia, mas também das universidades brasileiras, né, com parceiros importantes, inclusive os parceiros que estão nessa mesa, e demais outros parceiros, mas a gente fazer esse nível de reflexão. Ela é fundamental, inclusive, para a gente dar o passo seguinte, porque se nós não fizermos isso, nós vamos achar que foi erros individualizados, e eu penso que foi erros ou equívocos da própria comunidade universitária que nós não conseguimos avançar. Tivemos um momento importante na conjuntura brasileira, no governo, em especial do governo, os 10, 11 anos do governo de FHC, né, que tentou implantar uma política neoliberal e que algumas coisas que hoje são sinalizadas para o futuro governo, já naquele momento, a comunidade universitária conseguiu reverter esse quadro. Conseguimos fazer com que muitas daquelas ações que iam de encontro aos interesses da comunidade universitária, nós conseguimos reverter. Tivemos uma oportunidade dos 3 anos do governo do campo democrático popular, onde conseguimos avançar alguns, em diversos aspectos, e foram falados, inclusive, aqui nessa mesa anterior, né, e eu gostaria só de lembrar um deles, que está ameaçado, que é quando a indicação dos reitores para sua nomeação, o compromisso do campo do governo do campo democrático popular em nomear o que vinha encabeçando a lista tríplice, nunca, né, e aí é um pouco da fala do ex-presidente que está preso em Curitiba, né, e a nossa visão é uma prisão política, né, de perseguição por ter feito muito pelo povo brasileiro, mas que nós não conseguimos, de fato, avançar. Garantiu o direito, né, de que os reitores indicados seriam nomeados, e que também vivi antes disso, de 88, reitores que eram indicados na lista TRIPS, como encabeçando a lista, e os governos não indicavam, não mantinham, né, que o atual governo, o próximo governo, já começa a sinalizar que não tem mais esse tipo de acordo. Mas nós não conseguimos. E a professora reitora e as reitoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte também lembrou uma coisa importante que faz parte desse processo. É que a ANDIS elaborou um projeto, a FASUBRA elaborou um projeto, o ANS elaborou um projeto, a UNE elaborou um projeto, e nós não elaboramos um projeto unitário. E a reflexão nossa é que, com todas as dificuldades que nós podemos ter no próximo governo, achamos que é possível retomar esse processo de organização interna da comunidade universitária para construirmos um projeto unitário, para fazermos como nós sempre fizemos na nossa vida, o enfrentamento dessa comunidade. O enfrentamento dessa comunidade, porque o processo histórico nosso foi colocado nessa mesa pelo professor Paulo Spreni, quando coloca que em diversos momentos, né, da nossa conjuntura, independente de qual governo, seja o governo ditatorial, seja o governo militar, seja o governo liberal, ou seja esse governo que ainda ninguém sabe qual é a sua característica real, nós das universidades sempre enfrentamos em defesa da universidade pública, gratuita e da democracia. Portanto, achamos que reunimos essas condições, mas para isso precisamos também termos um comportamento já de imediato, e a FASUBRE está com essa disposição de construirmos esse processo unitário de defesa da universidade, mas também queremos fazer com que a nossa autonomia ela tenha as devidas condições de ser auto-aplicável, inclusive nesse momento, onde estamos reitores, comunidade universitária, sendo ameaçada constantemente por instrução normativa. E vamos refletir, o que é instrução normativa dentro de um projeto do escabouço jurídico? É uma simples, como o nome diz, instrução normativa, e muitos de nós estamos fazendo com que ele se torne uma lei e criando problemas, inclusive, internos entre nós. Por fim, de ontem para hoje, nós recebemos uma outra, não sei se os reitores receberam, que é mais uma consulta que foi feita ao Ministério da Educação, e o Ministério da Educação diz simplesmente que tudo aquilo que é construído, mesmo de forma democrática, mas que não seja paritário, será negado em termos de nomeação de reitor. Então, nós achamos que é fundamental, a nossa unidade é fundamental, que nós construímos e saímos daqui, a partir desse seminário, com ação concreta, que é a ação, ao nosso ver, já apontado pelo presidente Andis, construir uma frente ampla em defesa da democracia, uma frente ampla em defesa da autonomia, porque a autonomia, para nós, tem que ter democracia.
Muito obrigada. Ao técnico José Maria, desculpa aí a gente ter chamado de professor, mas ele estava escrito aqui no meu roteiro, mas a gente pede desculpa. Queria aqui passar já a palavra para o professor Heleno Araújo, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 10 minutos também, professor.
Obrigado, reitora Guida. Bom dia, trabalhadoras em educação. Bom dia aos trabalhadores em educação. Quero cumprimentar aqui as colegas, os colegas de mesa. Agradecer a Andifes pelo convite da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação estar presente neste seminário. Somos uma confederação que representamos os trabalhadores e as trabalhadoras da educação básica pública do Brasil. Professores, professoras, funcionários administrativos e os técnicos, né, que atuam nas redes públicas estaduais e algumas redes municipais. Parabenizar a Andifes pela realização do seminário na semana pré-natal, mas muito importante e necessário para a nossa reflexão e para o que nós vamos, né, enfrentar a partir de 1º de janeiro. Acho que muitos elementos já foram levantados desde a primeira mesa, a fala que quase que se fica repetindo elementos desse processo. Então, vou procurar aqui, tentar menos de 10 minutos, apenas fazer lembranças de alguns elementos também das datas lembradas aqui e deixar aqui algumas propostas, alguns encaminhamentos para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Ao lembrarmos os 30 anos da Constituição Federal, nos faz lembrar também os 30 anos do assassinato de Chico Mendes. Então, um período aí que trata de calar a liberdade de expressão, de calar a luta pelos direitos sociais, que ele mesmo se referiu, que não era uma luta apenas pela sua sobrevivência, mas uma luta por uma região, uma luta pela humanidade. Então, é importante lembrar os 30 anos do assassinato de Chico Mendes, porque ao lembrar os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, também temos contabilizado que de 2017 a 2018, em apenas 2 anos, foram 70 assassinatos, um pouco mais de 70 assassinatos no campo aos militantes. Então, depois de conquistar a redemocratização do nosso país, de ter uma Constituição cidadã, não conseguimos sair do papel. Continuam matando os nossos, continuam matando aqueles que querem defender o direito humano e social a ter o básico, que é ter uma vida com dignidade. Então, lembrar essas referências é importante nesse processo, bem como esta afronta à democracia em nosso país, ou à defesa da democracia, que é manter o ex-presidente Lula como preso político. Também citado aqui desde o início, mas também é uma afronta, né, à democracia em nosso país. Esse enfrentamento que precisamos fazer tem, aqui eu acho no esforço da Andif, nas falas que ouvimos, essa vontade de fazer a defesa da autonomia universitária, da democracia em nosso país, mas ainda temos dubiedades no processo de encaminhamentos dessa luta. Nós enfrentamos situação dentro da universidade, de reitoras, de reitores, que utilizam o seu tempo maior na burocratização, na exigência colocada para ele, mesmo que essa exigência vá na contramão da demanda social e da demanda das pessoas que estão dentro da universidade, os profissionais e os estudantes. Então, eu não faço parte da FASUR nem das entidades dos professores, mas acompanho os conflitos existentes de forma permanente e, muitas vezes, com reitores e reitoras que foram eleitos com o voto dessa comunidade e confiando no espaço democrático de discussão e de debate. Então, precisamos ainda avançar para que caminho, né, então nós vamos estar trilhando. Se é o da burocratização colocada aí na perspectiva de atender a demanda governamental existente, ou se é da demanda social e acadêmica que chegam dentro da universidade, e aí temos dificuldade em fazer isso. Em todo caso, só a atuação da universidade é insuficiente para dar conta do que estamos lembrando aqui, que são os direitos humanos e a democracia. Precisamos ter amplitude nessa atuação, por isso que eu acho que, quando se fala aqui em frente, em atuação conjunta, temos todos e todas de exigir a igualdade. Exigir a igualdade como uma forma de combater aquilo que nós estamos aqui denunciando. E, na prática, para fazer isso, nós, da CNTE, já aprovamos nosso conselho, feito agora em novembro, e achamos importante fortalecer os instrumentos democráticos das escolas públicas e da universidade pública. Nós abandonamos a perspectiva de construir o projeto político-pedagógico da escola de forma coletiva. Nós não temos nas escolas os grêmios estudantis, Associação de Pais e Mães, a Comissão Sindical de Base, a escola sendo gerida pelo Conselho Escolar, sendo dirigida pelo Conselho Escolar, mas mantemos um processo de ter ainda um profissional que não é mais diretor da escola, é o gestor, que ele tem que ser o gerente dessa escola neoliberal que todos os partidos políticos implementam na sua base, de esquerda ou de direita ou de centro, todos. Os de esquerda, que deveria dar um exemplo diferente disso, não faz isso. Mantém a escola com perspectiva gerencial. É em busca de produtividade, em busca do resultado. É a prova de matemática, prova de português, taxa de aprovação, o IDEB bom, esse é um bom governo. Dá o prêmio ao professor e mantém esse processo. Então, nós atacamos essas medidas com fortalecimento da comunidade escolar para também enfrentar a escola com mordaça, que aí está colocada, a escola com censura, que nós conseguimos arquivar este ano, mas ela vai voltar, até porque o Ministério da Educação está cheio de gente defendendo essa porcaria que eles estão discutindo, né, no Congresso Nacional. Então, é importante fortalecer o espaço da escola para poder atuar. Nesse sentido, esse espaço democrático também não pode ficar só na escola, dentro da universidade. Por isso que é importante que a Andifes, além de estar com o nome dentro do Fórum Nacional Popular de Educação, é importante a presença. Que a presença da Andifes dentro dos nossos debates nos ajuda a fortalecer esse processo democrático dentro da área da educação, para que juntos na área da educação possamos ir com uma frente ampla, com propostas, com tese, para que os outros segmentos possam também colocar a bandeira da educação nessa frente de luta. Por isso, reforço o convite aqui, repito, a Andif está presente com o nome, está garantido, mas a presença física debatendo, levando elementos importantes para o debate no Fórum Nacional Popular de Educação. Bem como precisamos levar, para enfrentar essa situação, alguns projetos, programas, campanhas que estamos realizando. Então, acho que é importante chegar dentro das universidades a campanha contra a Emenda Constitucional 95, já citada aqui, e todos nós sabemos a tragédia que é. Por isso que é importante o engajamento também das universidades na campanha Direitos Valem Mais, não aos cortes sociais. A campanha está aí, tem muita gente envolvida, mas precisa chegar lá dentro da universidade também para que lá possa enraizar na comunidade onde a universidade está inserida. Então, é importante o envolvimento nessa campanha. Bem como agregar aí, acredito que a Andif já deve estar participando, mas a gente tentar uma forma de fortalecer a ação da Anfip e da FENAFISCO, né, na proposta Reforma Tributária Solidária. É uma proposta que está colocada aí que ataca, né, aquilo que estamos denunciando. Não podemos aceitar, e nem a população brasileira pode continuar aceitando, que 5 brasileiros, 5 homens brancos concentrem juntos a mesma riqueza de 104 milhões de brasileiros. É uma concentração brutal de riqueza que é o foco da questão. Os mais ricos, entre os 5 mais ricos, está lá o Jorge Paulo Lehmann, que está investindo 3 milhões de dólares para botar a base nacional comum curricular na nossa escola. Então, por que o mais rico do Brasil tem esse interesse em botar essa base na escola pública? Com certeza não é para garantir os direitos, nem garantir a igualdade, mas para fazer aquilo que eles defendem, fazer com que o professor da educação básica seja um empreendedor, que a professora seja uma empreendedora, e que a reforma trabalhista possa casar com aquilo que a escola vai apresentar. Então, é um combate enorme que nós temos, e que nós, professores sindicalistas, tenta falar menos de 10 minutos, mas não tem jeito, né? Mas concluo dizendo que é importante seguirmos juntos nessa luta, por isso agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecendo mais uma vez o convite da Andives. Um forte abraço, sigamos firmes na luta.
Muito obrigada, professor Heleno. Mariana, eu tenho uma proposta para você. A primeira mesa encerrou com a fala de uma mulher. Então, eu proponho aqui também, se que o professor Antônio se dispuser, fazer sua fala, e a Mariana encerra essa mesa. 10 minutos, professor.
Olá, bom dia a todos e todas. Em nome da reitora Guida Aquino, eu cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar também a iniciativa da diretoria da Andifes pela realização desse seminário. Aí eu cumprimento o reitor Reinaldo, Centro do CAD. E quero também cumprimentar a reitora da minha instituição, professora Anaí Portela, da Universidade Federal do Maranhão, que tem dado uma grande contribuição no aprimoramento da democracia interna naquela universidade. Então, diante dessa iniciativa bastante louvável de discutirmos a conjuntura, tendo como marcos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 88, o Antissindicato Nacional gostaria de contribuir com esse debate, e esse é o meu local de fala nesse momento, entendendo que a correlação de forças ao longo da história é que determinou a direção dos povos, o avanço dos direitos e das conquistas. Se nós nos debruçarmos sobre o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um grande avanço, né, contextualizando historicamente, se entrarmos nas polêmicas que tem no próprio texto, né, no que tange a garantia, a garantia do ensino fundamental, né, que ele fala de instrução, mas deixa o ensino superior ainda numa perspectiva um tanto elitista, tem uma visão crítica também em relação ao papel da família no processo educacional, porque um dos aspectos importantes para o nosso sindicato é o combate às formas de opressão, e nós achamos que a escola tem um papel fundamental na construção de um desse novo paradigma de combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia. Mas, a despeito disso, entendemos que aquele documento é um documento importante historicamente, principalmente porque vem de um pós-guerra, não é? E, de certo modo, foi muito feliz em fazer um diálogo com a Constituição Federal, Porque logo no pós-guerra, muitos países conseguiram, de certo modo, avançar no processo de construção social que permitiu o dito estado de bem-estar social, né? Aqui no Brasil, nós não conseguimos avançar nisso, e aí tem que se dizer muito claramente, por conta de uma ditadura empresarial militar que interrompeu esse processo, que poderíamos avançar, mas, de certo modo, a força latente que se manteve, mesmo com toda a repressão daquele período, nós conseguimos, após a interrupção do processo ditatorial, e eu falo interrupção porque nós falávamos de fim, mas verificamos que, muito claramente, muitas caveiras ficaram no armário e nós não demos o tratamento necessário aos crimes da ditadura empresarial militar, que hoje vem com muita força, tentando naturalizar a violência, que é inaceitável. Então, naquele período pós-interrupção do processo de ditadura empresarial militar, nós conseguimos inserir no texto constitucional muitos direitos, né? E aí tem a caracterização de que é uma Constituição cidadã. E é fato, nós conseguimos, mas, obviamente, que a correlação de forças não nos permitiu colocar no texto constitucional algumas garantias de forma bem explícita. Não é? Tem a garantia da educação pública gratuita, mas, no que tange ao ensino superior, só fala da gratuidade se ele for ofertado pelas instituições públicas. Não é? Abriu-se a janela para a privatização, que veio em seguida. E aí, mesmo essa garantia de gratuidade nas instituições de ensino públicas foi quebrada com a aprovação em 2016 da emenda constitucional que permite a cobrança de cursos de pós-graduação. E logo que foi aprovado o texto constitucional, se começou o boicote mesmo a esse texto. Boicote de quem? Do grande capital internacional, e aí o consenso de Washington de 89 já fala muito claramente qual era a política do grande capital para os países da América Latina. E a privatização do ensino superior estava lá, não é? Pervertendo a compreensão que conseguimos colocar na Constituição e que vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a educação como um direito e não meramente como um serviço. Então, esse conceito de direito para a saúde, para a educação, para a Seguridade Social como um todo, incluindo aí a assistência e a previdência, esse conceito ele foi sendo desvirtuado ao longo do tempo e passam a ser enxergados esses direitos como meros serviços. E aí, na era FHC, houve uma grande expansão do ensino superior privado e essa correlação de forças se manteve mesmo nos governos de frente popular. Ao final dos governos de frente popular, a correlação entre instituições públicas e privadas se manteve basicamente o mesmo. E as instituições privadas continuam avançando ao longo do tempo, com maior ou menor velocidade. Bom, então, nós, do Sindicato Nacional, ainda estamos na trincheira defendendo a educação pública, gratuita, é o nosso mantra, de qualidade, laica, socialmente referenciada, e a gente defende que a educação pública ela tem que ter financiamento público, tem que ter garantia do fundo público nas suas diferentes níveis, inclusive no ensino superior. Essa luta de preservação do fundo público para o financiamento do ensino público é uma luta muito árdua, porque, efetivamente, a transferência dos recursos do fundo público se faz de forma corriqueira, né, se tem feito de forma corriqueira ao longo do tempo. Se faz isso quando se aprova a desvinculação das receitas da União, isso significa dizer burlar os determinantes constitucionais na destinação de recursos, se faz isso com projetos como o FIES, o ProUni, não é, que também desvia os recursos do fundo público para a iniciativa privada. E isso tem trazido muitas dificuldades para a manutenção das instituições. É fato que nós passamos por um período de expansão, que é necessária a expansão, mas ela tem que se dar com qualidade sustentável, de modo que a gente não corresse o risco, como corremos agora, de um encolhimento, não é, nesta expansão por conta dos cortes anunciados e dos cortes feitos com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que foi aprovada quando o orçamento estava rebaixado, né? Não foi o orçamento de uma recessão. Nós tivemos uma expansão do investimento na educação de 2010 a 2014, a partir de 2015, um declínio, 2016, um grande corte, com mais de 10,5, quase 11 bilhões de corte na educação, e foi nesse corte que foi aprovada a Emenda Constitucional 95. E isso tem nos trazido muita dificuldade, e sempre que temos dificuldades orçamentárias, surgem soluções mágicas como novos modelos de gestão. Novos modelos de gestão que, na verdade, também escamoteiam o subfinanciamento crônico. Isso tem acontecido na saúde, na educação, os nossos hospitais universitários. Diante do subfinanciamento, a solução apresentada foi um novo modelo de gestão através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que lá está garantido como 100% pública, mas que a qualquer momento, e agora provavelmente aconteça, uma pequena modificação na lei abra o seu capital e aí ela se torne efetivamente uma instituição pública de direito privado, de fato. Não é? E é uma perversidade. Eu estou aqui na mesa com representantes de trabalhadores e também do ensino em outros níveis. Né? A CNTE é uma grande entidade. E a perversidade do governo, que já anuncia, a contraposição do orçamento do ensino superior ao ensino fundamental, como se eles fossem conflitantes. É a perversidade do argumento. Né? É anacrônico isso, porque nós sabemos que, se pegarmos o financiamento de todos os entes federados, né, o ensino superior chega a 20%. Né, mas ele acha, verificando apenas o orçamento do ensino superior, de que tem que fazer um mau investimento no ensino fundamental. Nós estamos no período agora em que o Fundeb deve acabar em 2020. Então, isso reforça o argumento de que a universidade tem que cada vez vender serviços para se manter. E essa venda de serviços vem com a cobrança de mensalidade, com a privatização da ciência e tecnologia, e mesmo hoje, e é uma contradição grande dos governos, quando estimula essa prática da universidade, mas, ao mesmo tempo, se apropria do fundo da universidade, como acontece agora, dos recursos públicos da universidade. E o faz dizendo que é para pagar aposentados. Olha a perversidade, né? Contrapondo sempre essa questão dos serviços e servidores públicos. Então, para concluir a minha fala, eu não cheguei nem na metade do que queria falar, mas, enfim, é porque eu acho que sindicalista tem essa coisa da síntese, mas, para encerrar mesmo, gostaria de dizer em que perspectiva que o Antissindicato Nacional está trabalhando hoje. Assim, trabalhando não, a gente não trabalha, a gente milita. Trabalho eu faço lá na minha universidade. A militância, na base do nosso sindicato, está trabalhando na perspectiva de construção de um grande espaço, uma grande frente nacional de lutas. Uma frente nacional de lutas por quê? Por direitos e pelas liberdades democráticas. Essa é a centralidade hoje, porque a nossa sobrevivência está ameaçada. Então, para que a gente possa conquistar direitos, os direitos historicamente construídos, e tem muitos direitos que são coincidentes, apesar das nossas diferenças políticas, é nessa perspectiva de nós fazermos um esforço de fazermos balanço, cada entidade fazer a sua. Eu acho que não é interessante, nesse momento, nós tentarmos fazer balanço de outras entidades, isso não ajuda, mas, sim, um balanço para vermos o que é que nos une. E, a partir dessa percepção, verificar o que é possível fazer de unidade de ação. A gente não precisa ter unidade política completa, mas unidade de ação é necessária. E é por isso que eu quero aqui louvar a iniciativa da Andifes, que já reuniu conosco e outras entidades da educação, já duas reuniões, e esse seminário é mais um gesto de aproximação e dizer que o Andes está nessa construção coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Antônio. Agora, Mariana, a nossa presidente aqui da UNE. Posso falar em pé? Pode, fica à vontade.
Bem, eu vou falar em pé também, por motivos de altura, seguindo um exemplo, inclusive. Mas, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer imensamente a Andifes pelo convite. Nesse momento tão de confusão que a gente tem vivido, é bom promover esses encontros, porque a gente acaba refletindo junto sobre as situações em que a gente tem enfrentado e ajuda a gente a achar os caminhos também, né? E principalmente nesse ambiente em que a gente fala com reitores, ex-reitores, professores das universidades públicas, que têm muito a contribuir. E acho que o tema também do seminário, que traz uma reflexão acerca desses marcos de comemorações, tanto dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto dos 30 anos da Constituição Federal, eu acho que faz com que a gente possa refletir como a gente chega nesses marcos de comemoração. O que tem acontecido no Brasil, sabendo que a Carta Universal dos Direitos Humanos está aí há muito tempo, sabendo que a Constituição Federal também está aí relativamente há um bom tempo também, e qual o cenário em que a gente se encontra, né? Nós, estudantes da UNE, estamos com uma série de preocupações com o cenário, com as coisas que têm acontecido no Brasil, principalmente por conta da UNE ser uma organização de 81 anos e que sempre preserva a sua memória de luta e o que outras gerações fizeram, que permitiram que a UNE chegasse com 81 anos, enfrentando uma série de desafios ao longo dessa história. E essas preocupações aparecem por conta dos fatos acontecidos, né? A aprovação da emenda constitucional que limita o orçamento público e investimentos na educação e na saúde pública. O que isso significa para o cenário atual e futuro da universidade, que é uma universidade muito mais popular do que era na década de 90, que é uma universidade que tem muito mais desafios do que tinha na década de 90, porque, à medida que você populariza a universidade, você cria bons problemas, e esses problemas precisam ser, resolvidos, como o próprio incentivo público da universidade, do governo federal, na permanência e na assistência estudantil dessa nova camada social que entrou na universidade pública, o autoritarismo da Polícia Federal nos casos da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Santa Catarina, que resultou no suicídio do professor Cancelier, as invasões nas universidades públicas por parte da Justiça Federal no período das eleições, que foi algo absurdo, proibindo assembleias sendo organizadas por estudantes, proibindo faixas, proibindo material de serem distribuídos, que falavam sobre as eleições sem necessariamente pedir voto para nenhum tipo de candidato. E o processo que a União Nacional dos Estudantes está enfrentando, que, na verdade, são dois, por parte do futuro presidente da República, Bolsonaro, processando a UNE por crime eleitoral, por ter organizado essas assembleias nas universidades em defesa da democracia, contra o fascismo e contra as ideias que esse candidato representava. Então, nós estamos sendo processados por crime eleitoral, numa clara tentativa de perseguição à nossa opinião política. Porque é importante falar que a UNE, por se caracterizar como um movimento social, tem opiniões políticas acerca dos temas relacionados à nossa sociedade. Estamos preocupados também com a escola sem partido, porque, na nossa opinião, é a censura do pensamento. Transformar a escola num lugar vazio de pensamento e de senso crítico. Estamos preocupados também com as declarações e ameaças que o próximo presidente da República faz, como diz ao tratar sobre os centros acadêmicos, considerando a base do movimento estudantil e a organização do movimento estudantil como um ninho de ratos. Nos preocupa as ameaças em relação a não respeitar a lista tríplice, que já foi falado, as ameaças de exterminar o ativismo, exterminar os comunistas, os vermelhos, a perseguição a militantes que são promessas de campanha do próximo presidente da República, a própria cobrança de mensalidade nas universidades públicas, que aparece como um debate já nesse governo de Michel Temer, mas pela equipe do próximo presidente Bolsonaro também já foi levantado essa possibilidade. Recentemente saiu um estudo do Ministério do Planejamento, da Fazenda, se não me engano, dizendo que, se cobrar mensalidade, a universidade pública vai render R$1 bilhão. A partir do momento que possa cobrar mensalidade. Mas, nesse processo todo de reflexão e de preocupação que nós estamos tendo, eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta também. Qual é o papel e o comportamento da universidade nesse cenário que o Brasil se encontra hoje? Porque todo esse processo de criminalização que acontece, a universidade não está afastada disso. Muito pelo contrário. Se há um projeto em curso no nosso país de desmonte do que é público, se o atual governo e o próximo governo não têm capacidade de valorizar nenhuma empresa como a Petrobras, que gera lucros astronômicos para a economia brasileira ou mundial, imagina qual é o pensamento dessas pessoas e do próximo ministro da Educação, que era um ilustre desconhecido até se tornar ministro. Imagina quais são os planos e os pensamentos desses próximos gestores do Brasil para a universidade, em especial a universidade pública, nos próximos tempos. E eu tenho uma leve sensação que nós precisamos nos preocupar com o processo de criminalização, porque, ao criminalizar e desmoralizar, você tira a opinião pública sobre a necessidade de defender a universidade. Se a Polícia Federal fez o que fez em Santa Catarina, pode também fazer em todas as outras universidades, para que dê a sensação que essas universidades são má geridas, que essas universidades têm grandes escândalos de corrupção, para deslegitimar, desmoralizar e fazer com que esse discurso de cobrança de mensalidade ou de desresponsabilizar o governo federal e o Estado brasileiro na manutenção das universidades públicas possa ser algo que não tenha apelo na sociedade. E eu falo isso não para que a gente entre num processo de terror achando que da noite para o dia vai se tornar todo mundo corrupto, inclusive nós dos movimentos sociais, que podemos passar por esse processo, mas que a gente possa se preparar para o pior, porque o cenário em que o Brasil tem vivido e vai viver a partir do próximo período é incerto, mas pelas promessas de campanha, que não foram promessas de campanha para melhorar a vida do povo, para resolver o problema da economia, para resolver o problema social que existe no Brasil, eram promessas de campanha para fomentar a intolerância, para armar a população, para entrar num discurso de combate à corrupção completamente artificial, que a gente já viu, inclusive, que não tem nenhum plano de fundo dado o que aconteceu nessas últimas semanas em relação a Bolsonaro, mas para que a gente se prepare e para que a gente tenha a capacidade de compreender que a universidade, enquanto instituição, precisa ser um polo de resistência, não só enquanto setores. A universidade, enquanto estudante, a universidade, enquanto professor, a universidade, enquanto funcionário técnico, a universidade, enquanto instituição. Nós, a instituição universidade, que é formada por diversos segmentos, inclusive cientistas, professores e etc., precisa se transformar num espaço de resistência. Porque a universidade é um guardião da democracia. A universidade é um guardião dos direitos humanos, da Constituição brasileira, dos direitos sociais que foram alcançados, porque, inclusive, contribuiu para que a gente pudesse chegar hoje e viver experiências de um Brasil muito melhor do que o Brasil de antigamente e esse Brasil que a gente vive nesse exato momento. A universidade é um espaço que se preocupou em pensar um desenvolvimento social, que se preocupou em desenvolver pesquisa, em desenvolver soluções para os problemas da sociedade, porque, quando chegou a universidade no Nordeste, no sertão do Nordeste, lá no interior da Bahia, lá no interior de Pernambuco, a universidade se preocupou em pesquisar sobre a seca, que matou milhões e milhões de nordestinos durante muito tempo. Se preocupe em pensar quais são as novas profissões e postos de emprego, dado o avanço da tecnologia tão grande que nós estamos vivendo. E essa universidade, enquanto isso, precisa ser resistência, porque precisa ser enxergada pela população brasileira enquanto um patrimônio público, assim como a Petrobras, assim como tantas outras empresas que nós estamos defendendo contra a privatização. Por fim mesmo, eu quero aproveitar esse espaço em que os gestores das universidades públicas estão aqui para falar sobre o evento que a União Nacional dos Estudantes vai realizar no próximo mês de fevereiro, lá na Universidade Federal da Bahia, que o professor João, o reitor João Carlos está aqui, que é vice-presidente da Andifes também, que vai nos receber para a realização da Bienal de Arte e Cultura da Uni, o Festival dos Estudantes Brasileiros, e a reunião dos estudantes brasileiros na sua organização de base. A Uni levará os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. A UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, levará os grêmios estudantis. E a Associação Nacional de Pós-Graduandos, que Flavinha está aqui, que é a presidenta da NPG, levará as associações de pós-graduando das universidades, para que a gente consiga reunir nesse evento estudantes da base do movimento estudantil para questionar todas essas, para responder e para passar por esse processo de reflexão de todos esses pontos que a gente levantou aqui e que a gente considera importante, e para que a gente possa, a partir desse evento, organizar também, através da base do movimento estudantil, a resistência democrática em defesa da educação pública, da universidade pública, no próximo período. E eu faço um apelo para que os reitores, para que a gestão das universidades ajudem os estudantes a chegarem nesse evento, porque nós queremos transformar esse evento no grande primeiro evento de proteção e de criação de rede de proteção às universidades públicas. Então, eu acredito que já tem ofício da gente em todas as universidades, solicitando ajuda das reitorias para esses estudantes chegarem. E eu faço um apelo para que os reitores se sensibilizem, porque os tempos duros chegarão à universidade pública, já chegaram, mas vão se tornar ainda mais perversos. E nós, estudantes, estamos com total disposição de transformar a luta da universidade pública, a luta do povo brasileiro, como um patrimônio, como algo essencial para a democracia, para os direitos e para um país desenvolvido, soberano e com capacidade de dar ao povo brasileiro o que o povo brasileiro merece, que é felicidade, emprego e condição de vida melhor. Muito obrigada.
Obrigada, Mariana. Agradecemos aí a presença, né, a palestra de todos à mesa, e comunicar que à tarde vai ter a participação da plenária, mas, nesse momento, já vou convidar a reitora Cleusa, para que vai ser a moderadora da terceira mesa do período da manhã. Então, obrigada mais uma vez a todos.